11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
E como o tempo passa rápido, igual a final dos 100 metros rasos. Já estamos na última semana das Olimpíadas. E você já sabe, durante os Jogos do Rio, tem 11 minutos todo dia. E anunciamos aqui o nosso time olímpico, formado pelo palmeirense Anderson Mendanha na produção e também a produtora Keren Sumier, torcedora do Botafogo. Mais uma vez, bom dia para o Mendanha, bom dia para a Keren. Palmeiras e Botafogo ganharam na rodada. Então aí a produção está em festa aqui no 11 Minutos. Na mesa de áudio, o Wellington Araújo. Mais uma vez, Wellington, bom dia, torcedor do Vasco da Gama. O Vasco não jogou nesse final de semana pela Série B. A Série B deu uma descansada nesse final de semana. Amanhã tem jogo aí pela Série B do Campeonato Brasileiro. E compondo a bancada de comentaristas, está aqui à minha direita o Gesiel Carvalho, que, como já dissemos no Conexão Senado, está feliz aí com mais uma vitória do Sport, né, Gesiel?
Pois é, o Sport ganhou ontem do Flamengo na Ilha do Retiro e uma vitória que foi muito comemorada, né? Afinal de contas, a gente vinha de dois empates, né? E uma vitória facilita a situação na tabela.
E na ponta da linha está um torcedor que está na expectativa para hoje, pelas Olimpíadas, pela programação das Olimpíadas e também pelo desempenho do Internacional de Porto Alegre, que joga contra a Chapecoense hoje, no fechamento da rodada do Brasileirão. Estamos falando do Thiago Medeiros. Thiago, bom dia para você.
Muito bom dia, Adriano. Bom dia, equipe do nosso Rádio Senado. Bom dia ao nosso ouvinte, espalhado por 10 capitais no Brasil.
E o Inter hoje, hein, Thiago? Ganha da Chape lá fora de casa ou vai continuar com esse martírio no Brasileirão?
Espera-se que ganhe, né? Agora mudou completamente o esquema, mudou o técnico. Estamos com um esquema totalmente retrancado aí, tradicional para o Celso Roth. Esperamos que ganhe, mas eu até admito para você que eu estou meio desligado do Brasileirão. Estou 100% focado nos Jogos Olímpicos aqui no Rio, viu, Adriano?
Legal, tá bom, Thiago. Daqui a pouquinho vamos falar muito de Olimpíadas. Hoje temos uma pauta aqui bem extensa, aqui no 11 Minutos. Todos os dias as Olimpíadas geram belíssimas imagens. A comemoração por uma vitória, a decepção por uma derrota e também a festa da torcida.
Dissemos no início que o tempo passa rápido, mas ainda estão bem vivas, como que ainda em nossa retina, as imagens da cerimônia de abertura dos Jogos.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, foi à tribuna do Senado para exaltar a festa no Maracanã, que marcou o início das Olimpíadas do Rio de Janeiro.
Um desafio para o Brasil, num momento de extrema dificuldade econômica, desconfiança sobre diversos aspectos em diversos setores. Havia uma apreensão de muitos brasileiros e brasileiras sobre como o Brasil se comportaria na cerimônia de abertura, enfim, nos equipamentos que seriam postos à disposição dos atletas, mas nós vimos, foi exatamente uma surpresa gratificante. O Brasil se superou mais uma vez e nós fizemos uma belíssima abertura, competente, engajada politicamente da forma correta, bonita, musical, cultural, ou seja, da forma como o Brasil deve se pôr para o mundo.
Aí, portanto, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, falando da festa de abertura das Olimpíadas. A festa de abertura das Olimpíadas aí que aconteceu no... Agora me fugiu a data, Gisele. Foi dia 5 de agosto. Dia 5 de agosto. E trouxe aí... Teve vários elogios essa festa de abertura, inclusive da imprensa internacional. Gesiel, estamos falando aqui hoje sobre Olimpíadas, claro, Olimpíadas em destaque. Vamos deixar aqui depois uns 30 segundos para o Sport Recife, tá bom? Para você falar do Sport Recife no Campeonato Brasileiro. Mas hoje a nossa pauta está bem extensa aqui e vamos pedir para que o Gesiel e o Thiago sejam iguais ao Usain Bolt, se é que isso seja possível. Bem rápidos aqui nos comentários sobre as diversas modalidades que vamos destacar hoje aqui na Olimpíada. Vamos começar com o futebol, porque o futebol feminino na sexta-feira e o futebol masculino no sábado se classificaram para se classificaram para as semifinais das Olimpíadas. Thiago, Na sexta-feira, as meninas do futebol tiveram uma parada dura contra a Austrália e, no final, nos pênaltis, deu Brasil.
E eu quase tive uma parada cardíaca, viu, Adriano? Porque o jogo realmente foi muito emocionante e, graças à nossa grande goleira Bárbara, estamos na semifinal e vamos passar, vamos passar.
Pois é, a próxima adversária da seleção brasileira é a Suécia, nas semifinais. E uma coisa interessante é que os Estados Unidos, bicho papões aí do ouro no futebol feminino, já estão fora. A seleção americana já está fora. E aí isso abre uma possibilidade maior aí para a seleção brasileira conquistar o primeiro ouro no futebol feminino. E no sábado, Gesiel, tivemos aí um jogo duríssimo contra a Colômbia. A seleção brasileira de futebol masculino, jogando no Itaquerão, se classificou para as semifinais e agora pega Honduras.
Pois é, um jogo difícil. O jogo contra a Colômbia é sempre muito difícil e depois da última Copa aqui no Brasil e aquele jogo em que o Zuniga tirou o Neymar com aquela joelhada nas costas, todo jogo agora contra a Colômbia virou assim um drama, um
ringue, batalha campal.
Uma batalha campal. O primeiro tempo foi de muitas faltas, de muita violência, jogadas inclusive desleais, mas o Brasil conseguiu no segundo tempo impor o seu jogo e acabou com uma vitória interessante, né? Jogou bem no primeiro tempo, se não fosse aquela questão também da violência entre os atletas, mas principalmente da seleção da Colômbia, que veio claramente para parar o jogo teria sido melhor. Mas uma vitória importante, e o Brasil pega agora Honduras, que tirou a Argentina, não foi isso?
Na primeira fase, tirou a Argentina, depois tirou a Coreia do Sul.
Exatamente.
E Thiago, depois de um início claudicante aí nas Olimpíadas, empate sem gols contra a África do Sul e Iraque, a seleção do Rogério Micali engrenou rumo ao ouro?
Não dá bem para dizer que engrenou, né? Fez dois jogos bons, dois jogos ruins e dois jogos bons, podemos dizer assim, pela Olimpíada. Eu não pude ver as quartas de final, estava em outro evento aqui no Parque Olímpico, mas realmente agora pelo menos nós temos alguma esperança de que o ouro pode vir. Não é nenhuma certeza, mas pelo menos temos chance de novo, estamos na parada.
E tá pintando, Gesiel, Brasil e Alemanha na final.
É verdade, Brasil e Alemanha, tanto no masculino quanto no feminino, há a possibilidade da gente pegar a Alemanha. Eu, particularmente, torço para que tanto no feminino quanto no masculino a gente enfrente os alemães e as alemãs, porque nós temos contas a acertar.
Thiago, você está aí no Parque Olímpico no Rio de Janeiro, como é que estão aí as instalações, o clima aí no Rio de Janeiro?
Uma coisa sensacional, Adriano, tá? Algo de outro nível. Para a pessoa que é apaixonada pelo esporte, entrar no Parque Olímpico da Barra é uma emoção muito grande. Nas outras instalações também, no Maracanãzinho, na Arena do Vôlei de Praia, enfim, todas as instalações aqui saltam aos olhos o clima de Olimpíada. A gente sente de diversas formas aqui, vendo delegações de todos os países. Já vimos estrangeiros aqui de mais de 100 países, com certeza só por passar nas calçadas ali do Parque Olímpico. E qualquer jogo que a gente assiste dentro das instalações é uma emoção muito grande. Ouvir o hino dos países, ver as torcidas animadas, enfim, é um clima excelente que a gente passa aqui nesses dias, aqui no Rio de Janeiro, nessas Olimpíadas.
E Thiago, você falou que é um apaixonado pelo esporte, mas tem uma queda especial pelo basquete. A gente sabe Verdade. Que você é árbitro de basquete, gosta muito do basquete. Você falou aí que quase infartou no jogo da seleção brasileira contra feminina de futebol contra a Austrália, mas o basquete masculino contra a Argentina, hein, Thiago? Aí foi o teste final.
Realmente deu para perceber, deu para ter certeza que eu não tenho problema do coração essa semana aqui nos Jogos Olímpicos, porque eu estava, no Centro Olímpico de Tênis, acompanhando um jogaço entre Rafael Nadal e Juan Martín del Potro, que também foi decidido no último ponto. E, enquanto isso, acompanhava pelo celular o jogo Brasil e Argentina. Era um olho no tênis, outro olho no basquete. Realmente também foi muito emocionante. Infelizmente, o Brasil perdeu, teve tudo para ganhar e perdeu, assim como foi contra a Croácia, assim como foi contra a Lituânia também, e acabou se complicando bastante. Infelizmente, nosso basquete masculino não mostrou a que veio, não cumpriu sua promessa, né, de nos dar alegria, de tentar, pelo menos, conseguir essa medalha. E, na maior possibilidade, ou vai ficar em quinto lugar, ou a ficar em quarto. Essas são as maiores chances do Brasil. Independente disso, é uma participação curta na Olimpíada, mas valeu pela emoção, né? Mas não pelo resultado do nosso time de basquete.
Pois é, o basquete masculino joga contra a Nigéria hoje, não é isso? E está numa situação complicada e depende de resultado, tanto para classificar e provavelmente se classificar, pegará na próxima fase nada menos do que os Estados Unidos. Aí é parada duríssima nas quartas de final do torneio de basquete. Gesiel Carvalho, vamos falar agora do vôlei. O vôlei feminino está bem, o masculino nem tanto.
Pois é, as meninas passaram para as quartas de final e vão pegar agora a China, né? Vão pegar num confronto hoje à noite a China, e se passar pela China pode pegar novamente aí ou a Coreia ou a Holanda numa possível semifinal do vôlei feminino. Já o time brasileiro de vôlei, a gente esperava muito mais, né? O time de Bernardinho. Agora, com relação à questão do vôlei, ainda falando do vôlei, mas no vôlei de praia, que nós estamos bem com as meninas, porque já temos pelo menos uma medalha aí garantida, né? Tanto a Ágata quanto a Bárbara, como a Larissa e a Thalita passaram para as semifinais, já garantindo pelo menos aí, no mínimo, uma medalha para o Brasil, mas a gente quer mesmo é final brasileira.
E aí, igual em 96, em Atlanta.
Exatamente, porque aí a gente já tem pelo menos um pódio com duas brasileiras aí no vôlei de praia. E o vôlei de praia tem aí uma tradição brasileira de chegada, as meninas estão indo muito bem, eu acredito que isso aí pode dar, como deu na ginástica ontem, pódio duplo para o Brasil.
Ô, Thiago, qual é a sua programação hoje aí no Parque Olímpico no Rio?
Hoje, na minha parte aqui, eu vou assistir durante a tarde dois jogos de polo aquático feminino pelas quartas de final. O Brasil pega os Estados Unidos e na sequência eu vejo também a Austrália e a Hungria. Depois, ao longo da tarde, tem outras partidas aqui de polo aquático feminino. E à noite eu vejo jogaços de basquete, Espanha e Argentina na Arena Carioca 1, Adriano.
Resultado, esse jogo interessa diretamente a seleção brasileira, né, Thiago? A gente tem que torcer pela Argentina, é isso?
Exato. Se o Brasil vencer, primeiro, o mais
complicado
é o Brasil
inteiro,
né? Que não tem vencido. Tem que vencer a Nigéria e torcer para a Argentina vencer a Espanha. Ou seja, a nossa classificação está nas nossas mãos e nas mãos dos irmãos.
Pois é. O basquete aí se complicou com essa derrota para a Argentina depois de duas prorrogações. O Brasil estava na frente tanto no tempo normal quanto na primeira prorrogação. E no final a Argentina empatou, forçando uma nova prorrogação, e aí na outra prorrogação a Argentina faturou a vitória. Nós temos aqui realmente hoje uma pauta muito extensa, mas vamos aqui, a gente está conseguindo, estamos indo bem. Vamos agora falar da ginástica, Gesiel. A ginástica, Brasil, duas medalhas no solo, Diego Hipólito e Arthur Nori.
Exatamente, que história, né? Essa história da medalha dupla do Brasil, primeiro porque todo mundo estava apostando mais no Diego Hipólito do que no Arthur Nori, que inclusive nem iria para essa final. Na realidade, ele foi para essa final porque três chineses se classificaram, só podiam ir dois, e aí ele entrou e fez uma belíssima apresentação no solo. O Diego Hipólito também com uma história de superação maravilhosa. Ele mesmo disse isso depois da entrevista, né? Se deu mal em 2008 em Pequim, quando ele achava que levaria a medalha, estava numa melhor fase. Em Londres também se deu mal e a redenção foi exatamente em casa com uma medalha de prata maravilhosa. Ontem foi um dia que entra para a história da ginástica brasileira. Sem dúvida alguma, pódio duplo na ginástica no Brasil foi muito bom de torcer.
E Thiago, eu queria que você falasse aí do Diego e do Arthur Nori no solo, do Diego Hipólito, e também da perspectiva hoje do Arthur Zanetti, que foi campeão olímpico em Londres nas argolas e disputa hoje a final lá no Rio de Janeiro, ou aí no Rio de Janeiro, onde você está.
Isso, eu tive a oportunidade de ver logo no primeiro dia da Olimpíada aqui a apresentação de todos os atletas da ginástica artística masculina do Brasil na competição por equipes. E o Brasil foi muito bem, o Arthur Zanetti foi muito seguro, com a série excelente nas argolas, deve apresentar hoje de novo essa série e talvez com algum grau de dificuldade a mais para garantir o ouro ou para tentar uma medalha, já que ele não é tão mais favorito do que os outros, tem outros atletas muito bons também, mas ele tem boas chances de conseguir um pódio para o Brasil. E o Diego Hipólito foi uma grande surpresa, não pela qualidade, que a gente sabe que ele tem, mas também pela evolução. Já é a terceira Olimpíada que ele vem já com chances de medalha no solo, e agora conseguiu. E o Arthur Nori foi uma grande surpresa que nos alegrou muito aí, quando vi a notícia de que era prata e bronze para o Brasil no solo. E além do Arthur Zanetti nas argolas hoje, também hoje às 3 horas e 46 minutos da tarde, é a final feminina da trave, onde tem também a Flávia Saraiva, que vai estar disputando aí entre as 8 melhores do mundo.
Legal. Por falar em medalha garantida para o Brasil, Gesiel, nós temos aí medalha que o Diego Hipólito e o Arthur Nori ganharam ontem para o Brasil. E hoje tem, aliás, ontem mais uma medalha foi garantida para o Brasil. Nós não sabemos ainda a cor. Ouro ou prata? No boxe.
É verdade. O bom baiano Robson Conceição lutou e lutou muito bem contra o cubano. O cubano foi para cima e em determinada hora a gente pensava que parecia briga de rua, né? Foi muita trocação, como se diz no jargão das lutas. E o Robson Conceição conseguiu ganhar, já conseguiu bronze, mas vai em busca do ouro. E eu acredito que com a empolgação que ele está, é possível que a gente tenha aí uma medalha, mais uma medalha de ouro. A gente torce para que isso aconteça, mas já é um grande feito para o Robson Conceição, e a Bahia e o Brasil estará torcendo muito para o Robson trazer esse ouro do boxe para o Brasil.
Pois é, até agora aqui no 11 Minutos falamos de futebol, de basquete, de vôlei, de ginástica, de boxe. Aí você deve estar se perguntando, Ivo, não vamos falar do Usain Bolt? Claro que vamos falar do Usain Bolt. Thiago Medeiros, você que está aí no Rio de Janeiro, no clima das Olimpíadas, queria que você falasse da final ontem dos 100 metros rasos, a prova mais nobre das Olimpíadas.
E também a coisa mais fantástica que eu já vi, viu, Adriano? Porque eu estava lá no Engenhão.
Estava no Engenhão?
Estava no Engenhão. A capacidade completamente, ou se não completamente, mais de 98% esgotada dos ingressos do Engenhão, um estádio lotado. Ainda fomos premiados com uma excelente prova dos 400 metros rasos, onde o atleta da África do Sul quebrou o recorde mundial.
O Edvan Niekerk.
Exato. Foi algo fantástico, ele saiu lá da raia 8, ninguém esperava, né, que ele fosse vencer, ele venceu, ainda quebrou o recorde, e ainda tivemos a semifinal dos 100 metros rasos, onde o Bolt já apareceu ali e já deu a pinta de que seria o campeão, e na grande final foi o êxtase total do estádio, uma gritaria, parecia que era um gol do Brasil quando o Bolt cruzou em primeiro lugar, e foi algo realmente muito, muito bom. O Bolt aí começou, claro, na sua característica, né, de largada não tão boa, começou atrás do Justin Gatlin, mas conseguiu a virada nos metros finais e venceu aí já, botando banca no final, já apontando para ele mesmo ali na linha de chegada, né, e foi muito legal, foi um show de bola, foi um show esportivo que a gente viu na noite de ontem lá no Engenhão.
Ô, Thiago, e quando o Bolt pede silêncio para a torcida respeita mesmo, Thiago?
Sim, até porque a praxe no atletismo, para os atletas não se confundirem na hora do tiro de largada, né? Até é um pouquinho de marra também, mas principalmente tem o seu motivo esportivo ali, todo o estádio ficou em silêncio de fato, para que a largada pudesse acontecer sem maiores problemas.
E Gesiel Carvalho, Bolt fez história, o jamaicano fez história nas Olimpíadas, depois da vitória de ontem com um tempo de 9,81.
Pois é, estava entalada essa derrota única que ele tinha para o Justin Gatlin, e faltava essa vitória nos 100 metros exatamente para ser o tri. O Bolt é um showman, né? O Thiago estava ontem no Engenhão e pôde ver isso in loco, a alegria que ele traz aí para a torcida, tudo aquilo que ele depois da corrida, antes da corrida, é uma coisa assim extraordinária, além do que um belíssimo corredor. As pessoas costumam dizer que o Bolt larga mal, às vezes, quando eu vejo a prova do Bolt, eu não vejo como uma largada, eu acho que o estilo dele é aquele, ele já disse em entrevista que nos últimos 40 metros ninguém pega ele mais. Então, depois que ele fica ereto e bala aquelas passadas, do triplo das passadas dos corredores, dos seus competidores, ninguém pega mais. É uma questão só de saber em quanto que ele vai terminar com relação ao tempo. Se ele vai quebrar o próprio recorde, mas que ele vai ganhar, isso aí é uma tranquilidade. A gente viu que ele ganhou e ganhou com uma certa facilidade. Chegou já desacelerando. O Bolt realmente é único e sobe mais um degrau na história aí com o tri dos 100 metros no Rio de Janeiro. E que maravilha que aconteceu aqui nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, né? Entra para a história, vai ser falada eternamente, exatamente, que esse recorde dos 100 metros, o tricampeonato de Usain Bolt, foi aqui no Rio de Janeiro. Muito bom. Foi ficar acordando até tarde ontem só para ver isso acontecer, valeu a pena.
Ô Thiago, você ficou posicionado onde ontem aí no Engenhão?
Eu estava praticamente na mesma linha da linha de largada dos 100 metros rasos. Eu estava ali realmente bem na entrada dos atletas, onde eles se posicionam e no bloco ali de largada para a corrida.
Legal. Thiago Medeiros, que está no Rio de Janeiro acompanhando as Olimpíadas, muito obrigado pela sua participação, Thiago. E você vai ficar no Rio até quando?
Até o último dia dos Jogos Olímpicos, terminar aí a jornada com a grande final do basquete masculino.
Ah, Thiago, só uma pergunta, você tá pegando os copinhos aí para mim, não tá?
Ah, sim, tem alguns aqui, viu? Pode fazer encomendas, aceito encomendas.
Tá certo.
Thiago, um abraço para você, muito obrigado, hein?
Um forte abraço e até a próxima.
Ok, então esse foi o Thiago Medeiros, direto do Rio de Janeiro, participando aqui do 11 Minutos. Foi muito legal porque ele estava lá ontem. Ele pode dizer assim, eu estava lá. Estava no Engenhão, nessa noite histórica, com mais uma vitória de Usain Bolt, o homem raio da Jamaica, campeão dos 100 metros rasos, a prova mais nobre do atletismo, pela terceira vez consecutiva, um feito inédito que nem Carl Lewis conseguiu, e Bolt conseguiu ontem.
E o dos 400 metros, Adriano, foi uma coisa extraordinária
também.
Porque era um recorde do Michael Johnson, e que fazia muito tempo.
17 anos.
17
século
anos,
passado.
Do século passado. E o recorde foi realmente pulverizado, porque era um recorde de 14,39, né? Me parece que era 14,39.
43,39.
43,39, exatamente. E o Sofcan fez em 43,03. Quer dizer, daqui que alguém venha bater novamente esse recorde, também vai durar um tempinho.
E ninguém contava que ele...
Que seria exatamente ele.
O sul-africano Wade Van Niekerk, da África do Sul.
Fez história também. Maravilha.
Esse é o 11 Minutos. Como prometemos, vamos deixar aqui uns 30 segundos, Gesiel. Mais tempo que o Usain Bolt na pista, para você falar aqui sobre o Campeonato Brasileiro, com destaque para o Sport Recife, Palmeiras líder mais do que nunca e Botafogo surpreendendo São Paulo.
Pois é, eu vou precisar de menos do que isso, acho que vou utilizar os 10 segundos daí do Usain Bolt. Feliz com a vitória.
Não, 9,81.
9,81, né? Menos de 10. Feliz com a vitória do Sport sobre o Flamengo, precisava dessa vitória. Palmeiras também agradecendo a torcida dos palmeirenses, que precisavam também dessa vitória do Sport sobre o Flamengo para continuar aí na liderança, mas sem dúvida que o clima realmente é de Olimpíada, né? Nós estamos embriagados pela Olimpíada. O que a torcida brasileira vem fazendo realmente nesses Jogos Olímpicos é algo que está deixando o mundo inteiro extasiado. A gente já tinha visto isso na Copa, nas Olimpíadas não está sendo diferente. Que bom ter uma Olimpíada em casa.
Legal, então assim terminou o 11 Minutos, que volta amanhã às 8h10, hora de Brasília, com outras notícias dos Jogos Olímpicos. Amanhã tem semifinal do futebol feminino, Brasil e Suécia.
Brasil e Suécia.
Amanhã é semifinal.
Só lembrando que um outro atleta nosso que pode também trazer medalha, hoje cai na água, é o canoísta Isaquias, que vai, hoje tem semifinal, eliminatórias e semifinal, e amanhã tem a final, na terça-feira. O Isaquias também está bem cotado aí para medalhas, vamos torcer.
Ok, Então aí, perspectiva de medalhas para o Brasil.